muito obrigado. Caros colegas, vamos dar início à segunda audição da manhã, agora com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos, o SINTAP. Temos connosco o Sr. Vice-Secretário-Geral José Abraão e o também Dr. Ricardo Freitas, nosso ex-colega, aqui no Parlamento e também membro da direção, penso eu, não tinha essa indicação, do SINTAP, o Vice-Secretário-Geral também do SINTAP. Já sabem, em primeiro lugar, agradecer-vos a vossa presença, a vossa disponibilidade para connosco refletir sobre esta proposta de lei do Governo 122 que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Agradecer em nome da Comissão essa vossa disponibilidade. Já sabem também como é que serão orientados os trabalhos, dar-vos aí a palavra para uma primeira intervenção. E depois darei a palavra aos senhores deputados, representantes de todos os grupos parlamentares, para também porem as questões que entenderem por convenientes e serem as considerações também que entenderem. E depois, no fim, terminaremos com uma intervenção vossa, respondendo aos senhores deputados ou elaborando também sobre as considerações que eles disserem. Sem mais delongas, senhor Vice-Secretário-Geral José Abraão, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Mais uma vez, já cumprimentamos todos. Queríamos agradecer o convite que nos foi feito para aqui virmos manifestar a nossa posição em relação ao Projeto de Lei 122. Sabemos que ele assenta fundamentalmente na necessidade que o Governo considerou em alterar a Lei 2 de 2007, um diploma que já tinha 5 anos e que se mostrou relativamente eficaz no que concerne à satisfação das necessidades das populações, mas percebemos também, e também temos ideia que estas coisas não são estáticas, e resulta, como é também do vosso conhecimento, da necessidade de adaptação aos processos orçamentais, aliás, nos termos que estava previsto no PAF, seja como for. No que diz respeito ao diploma em si, ele vem também no âmbito de uma reforma mais ampla da administração local, com os problemas que ela por si só tem trazido aos trabalhadores da administração local, e digo, estou a falar nos trabalhadores porque nós somos um sindicato que representamos também trabalhadores da administração local, pois embora o nosso sindicato seja toda a administração pública central, regional e local, e como compreenderão, preocupa-nos sempre qualquer tipo de alteração a diplomas tão importantes como este, que têm a ver com as finanças locais, que vão no sentido, não daquilo que há pouco dizia, de procurar adaptar, agilizar, com o objetivo de fazer melhor, mas fundamentalmente com a preocupação que é já para nós sobejamente conhecida, e aliás senti isso, um pouco isso, em todos os diplomas que tiveram a ver com a alteração ou as alterações no âmbito da reforma da administração local, que, como sabem, recusamos sempre, desde a lei do setor empresarial local, pela visão cega que manifestou no que diz respeito à questão relativa a terem que encerrar empresas municipais que cumpriam funções, quer no âmbito social, quer em âmbito em setores tão importantes, que não podiam, de modo nenhum, ter que encerrar porque não dão lucro ou porque não cobrem uma parte significativa das despesas, não tinham que cobrir, inevitavelmente. Mas, como digo, isto preocupa-nos, quer no que diz respeito ao conjunto de reformas, como também à questão das freguesias que foram extintas e têm a ver imediatamente com os postos de trabalho que lá estão, neste caso concreto nas freguesias, cerca de 10 mil, e que a nós nos preocupam, mas preocupa-nos sempre e muito mais quando estamos na presença de uma proposta que tem um objetivo, que é reduzir as transferências e as receitas dos próprios municípios. E com isso cresce a nossa preocupação no que diz respeito àquilo que é a necessidade que os municípios hoje têm de procurar manter os postos de trabalho, os que têm atualmente, na justa medida em que já vamos no segundo ano, em que, por consequência do PAF, e das medidas que o Governo, além do que estava no programa da Troika, quis implementar, obrigou os municípios à redução do número de trabalhadores e, como é do conhecimento de todos, excedeu em muito as metas que estavam previstas, quer no acordo com a Troika, quer no que respeita àquilo que foi imposto às câmaras municipais. E porque estamos a falar nas câmaras municipais e na administração local, que goza, como é de conhecimento dos seus deputados, de uma enorme, ou melhor, de uma grande autonomia no que diz respeito à gestão e ao seu próprio funcionamento, nós não podíamos aceitar uma proposta de lei, que é esta proposta 122, com esta natureza, na justa medida em que já se tem perdido, para além daquilo que têm sido as saídas naturais e a redução do número de trabalhadores que tinham de ser feito pelas câmaras municipais, já se tem perdido muitos postos de trabalho, inclusive no setor empresarial local. Estou a falar de despedimentos de trabalhadores com contrato individual de trabalho e um diploma com as características que este que aqui está só pode merecer a nossa contestação, a nossa rejeição, porque é, mais uma vez, reduzir as receitas dos municípios depois de um amplo espartilho que lhe foi colocado nos últimos tempos, por consequência das necessidades, diga-se, resultantes do acordo com a Troika, mas também muito daquilo que é a visão do Governo no que diz respeito à administração pública central, regional e local, muito apostando nos cortes cegos, muito apostando na redução destas mesmas receitas, que, como sabem, são fundamentais, não só para servir as populações, mas também para promover o emprego de âmbito local, como é também função das câmaras municipais. E muito mais hoje, em consequência da situação que temos, em que as câmaras municipais têm vindo claramente a cumprir com os meios que o Orçamento de Estado lhe dispõe, e, como sabem, anda na ordem de 18,5% das transferências do Orçamento de Estado, mesmo assim são capazes de, e são hoje responsáveis por uma parte muito significativa do investimento público. Se se reduzem os meios financeiros, não só ficará penalizado este investimento público, como também receamos, pelo emprego existente nos municípios, depois de o atual Governo, suportado pela atual maioria, ter também, numa visão que nós não conseguimos perceber, aplicado à administração local a mobilidade especial e dizendo que há de ser por intermédio das comunidades intermunicipais que se há de fazer a gestão e que se há de fazer a mobilidade especial. Numa altura como aquela que vivemos, num momento e de dificuldade como todos temos, com um desemprego que rondará os 19, 20% em relação àquilo que é de conhecimento de todos, nós não podemos acreditar que, seja por intermédio da Lei das Finanças Locais, seja pela mobilidade especial, seja pelo setor empresarial local, como disse, onde foram já despedidos centenas de trabalhadores das empresas municipais que tiveram que se extinguir ou que tiveram que ser, cujos serviços tiveram que ser internalizados, é para nós inaceitável que um diploma desta natureza ainda venha contribuir mais para aumentar as dificuldades do poder local autónomo e democrático e, por esta via, eventualmente, vir a pôr em causa dificuldades no que diz respeito à manutenção dos postos de trabalho, quando tudo aquilo que era expectável neste momento era que tivéssemos e pudéssemos contar com uma lei de finanças locais, com uma verdadeira reforma da administração local, que por si só fosse promotora do emprego, na resposta às necessidades das populações e não exatamente o contrário, como pensamos que pode vir a acontecer com o diploma que temos em cima da mesa. Por isso não conseguimos perceber como é que se vai, de uma vez por todas, retirar o IMT às câmaras municipais, como é que se vai dividir o IMI com outras entidades autárquicas, quando hoje, como digo, as dificuldades dos municípios, quer para o seu financiamento, quer para resolverem os seus problemas, são demasiados para que nós pudéssemos aceitar, para que nós estivéssemos de acordo com um diploma desta natureza. E por isso, claramente dizer que, por aquilo que tivemos a oportunidade de verificar no diploma, por aquilo que também é o contacto diário que temos com os municípios, com os seus presidentes de Câmara, com os autarcas, no fundo, percebemos claramente que não somos só nós, trabalhadores, e o Sintap em concreto, a rejeitar liminarmente uma proposta desta natureza, como também estaremos, porventura, não quero falar por eles, acompanhados pelos autarcas deste país, que muitas vezes gerem melhor um euro do que efetivamente a própria administração central. E por isso a nossa posição é esta. Pensamos que as câmaras municipais devem cumprir a proximidade da administração junto às populações e dos cidadãos e queremos que, não queremos acreditar que, se este diploma avançar, estamos claramente a contribuir para debilitar o papel dos municípios junto às populações e na resolução dos problemas dos cidadãos, como seria hoje desejável. Ficamos para já por aqui. O meu colega talvez queira acrescentar mais alguma coisa, mas no essencial era isto que vos trazíamos em relação àquilo que é a proposta de lei 122, que esperamos em sede desta comissão possa ser objeto de alterações significativas, no sentido de que as câmaras municipais, como as freguesias, não vejam os seus meios reduzidos numa altura em que esses meios, e nomeadamente os meios financeiros, são absolutamente essenciais, quer para o desenvolvimento local, quer na promoção do emprego, quer, e já estamos a pedir pouco, pela manutenção dos postos de trabalho existentes neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. José Abreão, não sei se o Ricardo Freitas quer agora fazer também uma intervenção, ou se quer no fim, mas tenha a vontade, se quer, dentro do vosso tempo. Tenha a vontade.
Sr. Presidente, muito obrigado aos seus deputados. É uma pequena nota mesmo, não vamos demorar muito. Só queria aproveitar, obviamente, certo que esta comissão irá refletir bem todas estas propostas, os seus mecanismos, da melhor maneira e dos interesses que servem, efetivamente, o bem comum. De qualquer maneira, a posição sindical que nós tivemos, mais do que discutir um modelo, é evidente que aqui os modelos são, podiam ser estes, podiam ser eventualmente outros. Nós tivemos aqui uma preocupação de percepção de que os modelos anteriores não foram devidamente avaliados, ou pelo menos não tivemos esse acompanhamento claro da avaliação. E tivemos a preocupação de constatar que tanto os objetivos, muitos deles são perfeitamente aceitáveis para todos, mas os seus efeitos são aqueles que, de alguma maneira, nos preocupam mais e que foram aqueles que aqui trouxemos como preocupação. Preocupação porque estamos num período em que a confiança, que é um bem maior, não abunda, e não abunda precisamente porque até agora fomos confrontados, apesar da nossa boa vontade, disponibilidade, muitas vezes com entraves sérios por parte do interlocutor, neste caso do Governo, nas suas propostas no âmbito sindical, e indo tudo enverdar, efetivamente, por objetivos de corte, de redução mais ou menos cega, de mutualizações de situações que não são aparentemente muito claras e que, pura e simplesmente, vem diminuindo o próprio investimento coletivo municipal, intermunicipal, em prejuízo da população, em prejuízo daquilo que é hoje os próprios trabalhadores que estão ao serviço dessa mesma população. E, portanto, era mais neste enfoque, fazendo aqui a referência, que evidentemente hoje estamos confrontados com uma reforma, uma pseudo-reforma, uma dita reforma da administração pública, e que naturalmente não nos surpreende que estes instrumentos e estes mecanismos dentro em breve sejam eventualmente outros, outra vez alterados, como em muitas das questões que têm sido colocadas em função de imperativos que são colocados quase inamovíveis, quase determinantes por factores que são cada vez mais factores eventualmente aparentemente externos do que propriamente internos, mas que assentam numa vontade do Governo e é isso que nós não temos conseguido até agora granjear a tal confiança que nos permita avaliar neste ou outros modelos em função de uma avaliação que seja uma avaliação de confiança positiva, não só em relação aos objetivos que são traçados, mas acima de tudo os efeitos que são produzidos. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Secretário-Geral Ricardo Freitas. Meus caros colegas, vamos iniciar a ronda dos partidos. Dou a palavra, em primeiro lugar, ao nosso colega, ao Sr. Vice-Presidente Fernando Marques, pelo PSD. Falará o Sr. Deputado Fernando Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Jorge Nobre dos Santos, Secretário-Geral, e o Sr. José Abraão, Vice-Secretário-Geral, e agradecer a vossa presença aqui em representação do SINTAP, para nos ajudar a esclarecer e a tirar dúvidas sobre esta proposta de lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Nós podíamos fazer aqui grandes dissertações sobre, normalmente assistimos a isso, sobre a autonomia do poder local, sobre toda esta questão do poder local, mas eu iria me cingir, de facto, a esta proposta de lei, porque essas discussões poderão ter lugar e já têm tido aqui noutros fóruns e na discussão de outras propostas de lei, e o que queríamos perceber de facto, e porque estas audições são para isso, é qual é a posição do SINTAP, e porque o SINTAP representa os trabalhadores, e eu ouvi aqui muito pouco falar de facto na questão dos trabalhadores, qual é a posição do SINTAP sobre esta proposta de lei e em que é que ela de facto pode ser melhorada no sentido de precaver esses direitos dos trabalhadores que os senhores, como o sindicato, obviamente defendem. E eu começava por lhe pedir um comentário, uma afirmação que começou por fazer quando disse que a lei 2 de 2007 mostrou-se eficaz. Eu tinha precisamente a opinião contrária. Eu fui Presidente de Câmara desde 2009 e o que sei é que esta lei não foi cumprida logo no primeiro ano, aliás, como as leis anteriores, muitas vezes não eram cumpridas pelos vários governos, Sr. Presidente, eu não estava a dirigir-me especialmente aos governos do Partido Socialista. O que verificamos é que as leis muitas vezes não eram cumpridas porque vinham os orçamentos de Estado e criavam restrições de modo que os autarcas nunca sabiam aquilo com que podiam contar. E eu parece-me demasiado redutor nós estarmos a discutir a questão desta lei à questão do montante das transferências. É evidente que todos gostaríamos que fosse mais que 18,5%. Enfim, nós todos, há pouco foi aqui dito, todos nós, pelo menos na nossa bancada, mas penso também nas outras, todos nós fomos ou somos autarcas e conhecemos muito bem a realidade do poder local, as dificuldades. Há aqui presidentes de junta, membros das assembleias municipais, ex-presidentes de câmara, e nós conhecemos muito bem as dificuldades e sabemos muito bem que, obviamente, quando somos autarcas, nós gostaríamos que as transferências financeiras fossem quanto mais melhor. Obviamente, isso ajudar-nos-ia a desenvolver muito melhor a nossa atividade. Mas também somos realistas e temos que ser realistas num momento de grande exigência e de grande dificuldade financeira que o país atravessa e, naturalmente, as coisas mudaram. Nós estamos num processo de ajustamento económico-financeiro e, naturalmente, as autarquias têm contribuído e têm dado esse exemplo de contribuição, mas têm que também contribuir para este processo de ajustamento que estamos a fazer. Esta proposta de lei decorre do Morando da Troika, como todos sabemos, mas não só. Decorre também de uma vontade deste Governo de imprimir uma reforma da administração local que estava plasmada no Livro Verde, num sentido muito mais lato, a questão do setor empresarial local, que já foi dito, a questão da regularização territorial, do regime jurídico, das competências, das CIMs e agora do financiamento. E é, portanto, nesta questão do financiamento que eu acho que esta proposta, acima de tudo, vem trazer um conjunto de medidas inovadoras e clarificadoras no sentido de garantir uma maior sustentabilidade das finanças locais e do poder local. Como disse, as coisas mudaram e disse logo na exposição de motivos que é preciso, e eu concordo, é preciso criar regras mais simples, mas ao mesmo tempo mais exigentes e coerentes no que respeita nomeadamente ao equilíbrio orçamental e aos limites da dívida. Esta lei vem aqui afetar o imputar os limites da dívida às receitas correntes, o que me parece correto, e até eu diria que se calhar se algumas destas regras mais rigorosas tivessem existido no passado, teriam evitado que muitas autarquias, enfim, tivessem chegado à situação difícil, com certeza por obras, por grandes investimentos necessários às suas populações, mas a situação difícil de que chegaram. E por isso, voltando, de facto, a esta proposta de lei, que de facto me parece inovadora e me parece que, enfim, tirando essa discussão de se a repartição de recursos entre os Estados e as autarquias locais é a mais correta ou menos correta, é evidente que os autarcas dizem que não é e compreendemos isso, mas o que eu gostava de saber é qual é a posição do SINTAP relativamente ao resto da lei, em que é que ela pode ser melhorada, no sentido até, como os senhores disseram, de defender os interesses dos trabalhadores, porque não está nada nesta lei que diga que se vai despedir trabalhadores. Enfim, a gestão de cada autarquia compete ao seu Presidente da Autarquia e ao Executivo da Autarquia e, portanto, enfim, não não acredito que nenhum Presidente de Câmara vá dizer que vai despedir trabalhadores porque foram reduzidas as transferências financeiras. Naturalmente terá que ajustar a gestão do seu município, porque obviamente os tempos já são outros, as grandes obras estão feitas, e hoje o que os municípios têm que fazer, municípios e freguesias, obviamente, e agora entidades intermunicipais, é ajustar, no fundo, essa realidade aos tempos modernos. E por isso eu gostava de perguntar concretamente se concordam ou não com a eliminação do IMT, por exemplo, que há pouco tempo, até há pouco tempo, muita gente dizia que, enfim, até se dizia que isto era um imposto estúpido e que tinha que ser eliminado, mas agora já algumas pessoas dizem que não. Concordam ou não com a afetação do IMI rústico para as freguesias e 1% do IMI urbano? Concordam ou não com aquelas alterações que são feitas na questão da derrama e que permitem uma afetação geográfica da localização das indústrias e não só na sede? Enfim, se concordam ou não, ou, enfim, porquê é que os senhores dizem que rejeitam liminarmente esta lei, porque ela vai conduzir ao despedimento? Eu gostava que me explicassem, de facto, porquê é que esta lei vai conduzir ao despedimento dos trabalhadores. E, portanto, gostava que me dissessem, que me explicassem, como é que, na vossa opinião, se pode compatibilizar o reforço do poder local e o seu financiamento com a atual situação de emergência financeira do país e, portanto, quais eram, na prática, as alterações concretas, porque não vale a pena dizer aqui que rejeitam liminarmente, quais eram as alterações concretas que os senhores nos proporiam para que pudéssemos introduzir em sede de especialidade e melhorar esta lei naquilo que toca, de facto, à defesa dos interesses dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Fernando Marques. Vou agora continuar, vamos continuar as intervenções dos partidos políticos e damos a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmalso, do Partido Socialista. Portanto, Sr. Deputado Pedro Farmalso, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao CENTAP a disponibilidade para vir conversar connosco acerca da lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. E, portanto, estamos aqui, acima de tudo, a tratar de questões financeiras e daquilo que torna viável o funcionamento das autarquias. E não posso deixar, na minha intervenção, de chamar e dar nota para os fortes constrangimentos que as autarquias locais têm sofrido e destaco apenas 5 aspectos que me parecem relevantes para uma análise da lei das finanças locais. O primeiro aspecto tem a ver com o próprio Orçamento de Estado para este ano, que tem 3 normas muito claras que diz que é preciso fazer uma restrição quanto ao recrutamento. Lá estamos a falar de funcionários, que tem que haver uma obrigatoriedade de corte de 2%, estamos a falar de funcionários, e temos uma redução de 50% dos trabalhadores em contratos a termo resolutivo para 2013. O segundo grande constrangimento só terá efeitos, penso eu, a médio prazo, depois do próximo ato eleitoral, visto que a Lei 11A de 2013, 28 de janeiro, que fez a tal reordenação territorial das freguesias, vai implicar decisões dos novos autarcas em relação ao quadro de pessoal das futuras autarquias. O terceiro aspecto que também parece importante nesta gestão autárquica, que está cada vez mais difícil e cada vez mais arriscada, tem a ver com a lei dos compromissos. Ou seja, é um aspecto também que condiciona fortemente, principalmente situações de emergência, em que é preciso recomatar situações e problemas surgidos que eram imprevisíveis e com esta lei de compromissos cria grandes dificuldades às autarquias para enfrentar com sucesso algumas dos constrangimentos que a lei dos compromissos cria. Quarto aspecto também parece importante e há uma questão objetiva que tem a ver com a alteração do setor empresarial local, nomeadamente em que vai levar à dissolução de um conjunto alargado de empresas municipais e com isso vai haver o problema das instituições laborais. E, portanto, a questão que eu colocava é se há alguns dados que o CENTAP possa ter em relação àquilo que poderão ser as consequências da alteração da lei do setor empresarial local em relação a esta matéria e como é que se poderá, de alguma forma, encontrar soluções para os trabalhadores das empresas que vão ser afetadas por esta lei. Quinto e último aspecto que me parece importante como condicionante também quando analisamos os meios financeiros tem a ver com o novo regime de atribuições e competências, do qual na prática as autarquias locais e o regime de delegação de competências para as freguesias lhes apenas definem desde já atribuições e competências cujas basicamente são um pouco virtuais e que merecerá uma apreciação futura da parte do Governo naquilo que são os envelopes financeiros que irão ser transferidos. E tudo estas 5 condicionantes, entre outras que aqui destaquei, não deixam de ser curiosas face a que os dados de 2012 levam a que as autarquias locais tenham um superávit, nomeadamente 648 milhões de euros, e, portanto, vamos aplicar face a este sexto dado objetivo, contas de 2012. Aliás, as autarquias ao longo dos últimos três anos têm progressivamente melhorado as suas contas públicas e quer dizer que têm feito aqui um grande esforço de consolidação de dívida pública e que, face a este panorama, o que é que o Governo entendeu? Entendeu que devia aplicar uma lei que, em primeiro lugar e primeiro dado objetivo, faz uma diferente repartição de recursos entre o Estado Central e as autarquias. E estamos, nomeadamente, a falar de transferências do Orçamento de Estado para as autarquias, seja a nível de municípios, seja a nível de freguesias. Aliás, a revisão da Lei das Finanças Locais consta de um memorando da Troika, mas é bom lembrar que, na sua quarta revisão, foram alterados alguns dos parâmetros dessa revisão, dessa lei. Concordamos que é preciso rigor, é preciso exigência, transparência, mas cuidado, que tudo o que vai para além da Troika está bem patente que o resultado é aquilo que todos conhecemos e não vale a pena agora aqui ser exaustivo nas suas consequências daquilo que são medidas para além da Troika. E as questões que eu gostaria de levantar é como é que as atribuições e competências com a nova lei podem ser prosseguidas, havendo um corte superior a 20% das transferências do Orçamento do Estado para as freguesias e para as câmaras. Sabendo que o Governo afirma que com o acréscimo de receita do IMI, Imposto Local, que isso poderá ser comutado. E veja-se também para surpresa que isto é uma lei de efeito retardado, que em 2016 acabará o EMT sem haver a devida compensação daquilo que é a nova necessidade financeira dos municípios. A segunda questão que eu gostaria de levantar, portanto, a primeira, além da questão de 100 andares em relação às empresas municipais, a segunda questão em relação a como é que se pode fazer prossecução das atribuições e competências das autarquias locais com uma redução efetiva daquilo que é os meios financeiros disponíveis com as autarquias, tem a ver com a questão de que os protocolos de ligação de competências com as juntas de freguesia, em que situação é que ficam os trabalhadores face a esta nova situação que é criada em relação àquilo que é a relação entre os municípios e as freguesias. Também gostaria de saber, da parte do CENTAP, se considera essas condições que façam anteriormente exposto para que seja possível aumentar a competitividade e promover o crescimento económico sustentado e a criação de emprego local, no qual os municípios têm papel importante e as autarquias na sua generalidade, bem como a qualificação técnica dos serviços prestados às populações, porque é preciso também investir na qualificação dos recursos humanos para que as suas funções sejam bem executadas por parte das autarquias. Com a alteração dos montantes a restituir, na ausência de medidas que permitam às autarquias combater a pobreza, a miséria e a exclusão social, consideram ser possível ainda assim promover medidas geradoras de equidade, de solidariedade e de coesão territorial e social. E, finalmente, só para terminar, visto que o meu tempo já passou, que propostas é que nos poderão deixar aqui para serem ponderadas em sede de trabalho de especialidade numa lei que já de si é má, dificilmente será melhor mesmo com alterações, mas que é importante que todos deem um contributo no sentido de podermos mitigar aquilo que são os efeitos nocivos de uma má lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Segue-se agora, os caros amigos, o CDS-PP, não sei qual dos senhores deputados é o Sr. Deputado Altino Bessa, então segue-se a intervenção do Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do CINTAP, agradecer-lhes o facto de estarem aqui presentes e também os seus contributos. E eu começaria exatamente por aquilo que foi dito pelo deputado Pedro Farmaus, que é exatamente que contributos é que nos podem trazer aqui relativamente àquilo que é esta proposta de lei. Porque ouvimos bastantes críticas, mas poucas soluções, e soluções consistentes e concretas de acordo com aquilo que é a situação atual do país e de acordo com aquilo que é a situação atual também das próprias autarquias. Porque propostas irrealistas e que promovam apenas e só maior despesa e o não ajustamento ao qual todos estamos obrigados, efetivamente não serão grandes soluções. E começo logo por lhe perguntar relativamente às soluções, porque há aqui alguma confusão que eu não consigo, até estive aqui a tentar pesquisar, por exemplo, em relação ao número de trabalhadores. Isto há coisas curiosas que eu julgo que ninguém sabe, por exemplo, no país, quantos trabalhadores existem nas assembleias de freguesia, nas freguesias. porque, por exemplo, trouxeram-nos aqui um número de cerca de 10 mil, o Stahl fala em 8 mil, o site da ANAFRE não refere concretamente número nenhum. O Stahl diz que isto pode ter um impacto em cerca de 2 mil trabalhadores, mas é 2 mil nos 8 mil ou é 2 mil nos 10 mil? Qual é que é o impacto previsto e previsível daquilo que hoje, daquilo que será a aplicação desta proposta? E por isso, também para perceber se tem algum dado concreto. Quando falam, já foram, no caso concreto da aplicação da lei do setor empresarial local, afirmam que já foram despedidos centenas de trabalhadores pela extinção de empresas municipais. Estes números, pelo menos, não são públicos exatamente quantas empresas é que foram extintas, agregadas, fundidas, integradas. E qual a implicação que isso tem ao nível do tal despedimento das tais centenas de trabalhadores? É que até à data isso ainda não foi concretizado. É que eu não sei se são dezenas, se são centenas, se são milhares, efetivamente não sei. São números que se lançam para cima da mesa e que depois não têm consistência, porque a própria ANAFRE, aquilo que afirma é que não existe ainda, nem sequer o estudo da repercussão que isto possa vir a ter, nem existem dados daquilo que aconteceu relativamente à tal agregação ou extinção ou fusão de empresas municipais. Porque também há aqui uma crítica muito significativa que fala na visão cega da lei do setor empresarial local, que encerram empresas do setor social, do setor cultural, até como grandes defensores daquilo que é o poder local. E, às vezes, há discursos que para mim são um bocadinho contraditórios, porque pergunto eu, então a autarquia, enquanto autarquia, não pode desempenhar determinado tipo de funções através dos seus serviços? É necessário a criação de determinado tipo de empresas para atuar em determinado tipo de áreas, que depois, como sabemos, provocam determinados endividamentos que muitas vezes acabam por fugir àquilo que é, tal e qual como aconteceu com o setor empresarial do Estado, quando as contas foram todas consolidadas, aquilo que eram as dívidas do setor empresarial do Estado, o déficit aumentou e o endividamento aumentou brutalmente. Porque se nós formos ver os números, mesmo com esse incorporamento, por exemplo, o aumento da dívida foi de 38,2 mil milhões de euros, comparativamente com os 38 mil milhões de euros de 2008 a 2010. Ao contrário daquilo que são retóricas televisivas que temos verificado ao longo dos últimos dias. E é exatamente esta questão, porque se não é importante a lei dos compromissos que obriga a que não se asfixiem empresas locais, essas sim, empresas que tinham não 90, não 180, que tinham meses e meses de atrasos de pagamentos das autarquias, se isso não é positivo. Se não é positivo o PAEL, que aqui é dito que as câmaras têm um superávit, mas 82 municípios já recorreram ao PAEL, mais 37 que ainda estão em aprovação, significa que são 115, onde há déficits estruturais e de desequilíbrios estruturais em muitas destas autarquias. E a questão é percebermos onde é que nós chegamos exatamente desta forma e como. E, só para terminar, há aqui duas posições contraditórias. Eu admito que o Partido Socialista, eventualmente até o PCP, quando estiverem perante a ANAFRE, vão dizer que a ANAFRE tem razão, e quando estiverem perante a Associação Nacional de Municípios, vão dizer que a Associação Nacional de Municípios tem razão, que tem a ver com a questão do IMI rústico, porque aquilo que a Associação Nacional de Municípios diz é que sublinha que os municípios vão ser retiradas importantes receitas, uma vez que, e depois na linha B, é destinada às freguesias o produto da totalidade das receitas do Imposto Municipal sobre Imóveis. Uma forte crítica a isto. E depois, a ANAFRE diz pelo contrário. O legislador enfrentou corajosamente e com determinação esta decisão que implica uma transferência dos municípios para as freguesias. Com certeza ainda vamos ouvir aqui a bater palmas à ANAFRE e a bater palmas à Associação Nacional de Municípios, que convém estar com Deus e com o diabo relativamente a esta matéria, mas nós sabemos de que lado é que estamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP, dou agora a palavra, na continuação das intervenções, à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tenha a bondade, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes do SINTAP aqui na Comissão e agradecer naturalmente também a exposição que aqui fizeram em relação a esta proposta em concreto e também a perspectiva que têm em relação à administração local e ao conjunto de medidas que têm sido recentemente aprovadas por proposta por parte do Governo. Queria fazer um conjunto de considerações iniciais e depois colocar duas ou três perguntas. Uma primeira consideração, e que me parece que é uma questão central, é que esta proposta de lei do Governo do regime financeiro para as autarquias, ela se insere numa estratégia na nossa perspectiva de desvirtuamento do poder local democrático e até mesmo de um ajuste de contas com abril, quando muitos dos princípios que estão colocados na Constituição são colocados em causa com esta mesma proposta. Nós já tivemos a extinção de freguesias, as alterações ao setor empresarial local, o regime jurídico das autarquias, a lei dos compromissos, o PAEL, e de facto todas elas vão neste mesmo sentido, de retirar capacidade de intervenção às autarquias, sejam os municípios, sejam as freguesias, mas também de empobrecer o regime democrático e também do seu afastamento junto das populações. Há aqui um aspecto que é também, sem dúvida importante, que é depois a relação e o ataque que é feito ao emprego público e, neste caso concreto, aos trabalhadores da administração local, porque eles próprios também não ficam de fora deste conjunto de medidas. Aliás, os orçamentos de Estado, não só o último, mas anteriores, têm colocado sempre medidas de redução sistemática de trabalhadores na administração local, o que tem levado, de facto, ao enfraquecimento da sua capacidade de intervenção e da sua capacidade de resposta junto aos problemas das populações. No nosso entendimento, esta lei contraria dois dos princípios que nós consideramos essenciais, e quando nós há pouco dizíamos que era um ajuste de contas de abril, é porque foi exatamente com a Revolução de Abril e com a luta da população que ficou consagrado o poder local democrático como nós o entendemos, aliás, e como ficou consagrado nessa mesma Constituição. O regime da autonomia, não só financeira, mas o regime de autonomia financeira é essencial, a autonomia administrativa e a justa repartição dos recursos públicos. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao SINTAP é que como é que entendem, de facto, esta proposta de lei perante estes princípios da Constituição? Ou seja, na vossa opinião, esta proposta não coloca em causa estes mesmos princípios, e tendo ainda em conta que a proposta do Governo apresenta um conjunto de mecanismos que vão muito para além daquilo que é a tutela inspectiva, aliás, um conjunto de mecanismos que, na nossa opinião, são mesmo de ingerência direta na gestão das autarquias, uma tutela de mérito, e a justa repartição dos recursos públicos deixa muito a dizer, porque, de facto, de alterações em alterações têm vindo a ser produzidas à lei das finanças locais. Esta proposta não tem esta designação, mas para a simplificar, vou referir desta forma, à lei das finanças locais tem sido, de facto, sistematicamente a redução da participação dos municípios nos impostos do Estado, como se isto não fosse um direito consagrado pela Constituição, mas como se tratasse de uma boa vontade ou de um favor qualquer que a Administração Central está a fazer às autarquias. Eu penso que estes são princípios essenciais e que esta proposta de lei, muito embora os enumere, não lhes dando a prioridade, no nosso entendimento, deveriam ter, porque no conjunto de princípios eles aparecem já quase cá no fim, mas não é por os enumerar que eles são cumpridos, porque efetivamente aquilo que temos visto pode-se referir e dizer muitas vezes que se defende a autonomia, mas depois a prática e a ação por parte do Governo é bem diferente, aliás, e a prática e a ação não condiz, muito pelo contrário, ela contraria mesmo a enumeração destes mesmos princípios. Uma outra questão que eu gostaria de abordar era quais é que são os impactos que estimam que esta proposta de lei a concretizar-se ou a ser aprovada tal e qual ela se encontra, qual o impacto desta proposta de lei, nomeadamente na prestação de serviços públicos. Se está ou não colocada em causa essa prestação de serviços públicos, nós entendemos que está, a sua qualidade, a sua proximidade, mas se este também não pode ser um caminho a juntar a outras medidas já tomadas para que os municípios, perante a asfixia em que são colocados pelos governos, não possam aqui ser confrontados com uma única solução, a não ser a concessão ou a privatização, ou seja, a entrega de serviços públicos a entidades privadas. E se com isto, de facto, não só vai perder os serviços públicos, não só coloca em causa também os postos de trabalho, como aqui bem colocaram da vossa preocupação, mas se não vai afastar também as populações, ou seja, se não vai onerar também as populações com superiores encargos para ter acesso a determinados serviços públicos. Uma última questão para terminar, gostaria de colocar. É porque esta proposta, um dos princípios que enumera é o princípio da estabilidade. Mas a questão que nós colocamos e a reflexão que fazemos é como é que um município pode fazer um planeamento plurianual? Como é que um município pode ter estabilidade na sua gestão se a proposta prevê que cada lei de orçamento do Estado pode fazer alterações àqueles que são os pressupostos que estão nelas contidos? Ou seja, os municípios nunca sabem exatamente com o que contar, porque cada orçamento do Estado pode introduzir novas regras e, obviamente, regras que não são tidas em conta e que vão colocar em causa esse mesmo planeamento plurianual ou essa perspectiva de desenvolvimento que cada um dos eleitos ou cada executivo dos municípios e das freguesias terão. Era, de certa forma, estas as questões que gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, e aos restantes membros dos partidos que aqui elaboraram. E agora a palavra é vossa para as considerações finais, que entenderem por conveniente.
Muito obrigado. Queria agradecer todas as questões colocadas e começaria pela Sra. Deputada no que concerne à parte final. É evidente que a nós preocupa-nos o projeto de lei que está em cima da mesa, porque sabemos, e até, como sabem, não vivemos sozinhos enquanto trabalhadores, vivemos nas câmaras municipais, conhecemos as posições da Associação Nacional de Municípios, conhecemos as posições da ANAFRE, e portanto temos também aqui alguma informação, e às vezes pequenos trocos, não é tudo no que diz respeito às questões que o Sr. Deputado do CDS, por exemplo, colocava, porque para além dos meios financeiros é também fundamental conhecerem-se, quer para as câmaras municipais, quer para as freguesias, as competências com que vão contar nos próximos tempos no âmbito desta reforma mais ampla da administração local. E sabemos também que, à luz da Constituição, esta proposta de lei afeta claramente a capacidade de gestão autónoma e fere a Constituição, eventualmente, mas também a Carta Europeia da Administração Local. E, portanto, aqui acho que ainda estamos em sintonia com a posição da Associação Nacional de Municípios, porquanto esta proposta de lei, ou outra que eventualmente pudesse vir para cima da mesa, devia respeitar, quer no essencial a Constituição, quer, naturalmente, a Carta Europeia da Administração Local. E, portanto, neste quadro, parece-nos que quando os principais atingidos por este diploma, como são as autarquias e os próprios autarcas, eu até hoje não vi nenhum, dizer que a lei que era boa e que correspondia àquilo que é a persecução do interesse local e do interesse das pessoas. Também dizer que quando me referi à lei de 2007, o Sr. Deputado claramente percebeu, penso, que, pese embora tenha sido autarca, e se foi, conhece isto melhor até do que nós, de facto, esta lei das finanças locais e a forma como as câmaras municipais a utilizaram contribuiu muito para o bem-estar das populações nestes últimos 5 anos e para uma capacidade de realização local no sentido de resolver o problema das pessoas, como é então do conhecimento do Sr. Deputado. Independentemente dos incidentes que isto possa ter tido inicialmente, mas conhecerá talvez até melhor do que eu, que de facto os autarcas, como os trabalhadores das autarquias, se consideram que essa lei correspondeu à melhoria do bem-estar das pessoas e a uma capacidade de realização, como é do conhecimento de todos, as alterações só deveriam incidir, no mínimo, para que se mantivesse esta capacidade de realização e não por intermédio da redução financeira, conforme disse o deputado do PS, em cerca de 20%, porque sabemos que isto não vai contribuir para que se mantenha aquilo que foi feito até agora. Pelo menos o nível do bem-estar das populações, como também a capacidade de realização das autarquias. Ora, por isso só já nos preocupa. Sabemos das dificuldades do país, sabemos que há necessidade de ajustamentos, não temos sequer uma visão estática no que diz respeito às coisas, mas parece-nos fundamental que esta é daquelas matérias que deveria merecer um amplo consenso por parte de todos, por forma a que, e como nós representamos os trabalhadores, não tivéssemos que vir aqui manifestar preocupação no que diz respeito aos postos de trabalho. Porque uma coisa eu sei, senhores deputados, é que havendo menos dinheiro, depois de, conforme disse na minha primeira intervenção, havendo o garrote financeiro que foi colocado às autarquias, havendo as dificuldades que existem já na lei dos compromissos, havendo um conjunto de fatores que estão reunidos, nós não podemos senão manifestar preocupação, porque sendo os meios menores, será inevitavelmente, ou poderá conduzir inevitavelmente, à tentação de uma redução maior de postos de trabalho do que aquela que efetivamente já foi feita. Ontem eu próprio estava numa Câmara Municipal onde me diziam que havia necessidade de admitir pessoal assistente operacional por consequência daqueles que saíram para a aposentação ou contratos a prazo que não foram renovados, contratos precários, mas que não o podiam fazer pelo garrote financeiro a que estão sujeitos. E há necessidade de pessoas para corresponder às necessidades básicas na área social, na educação, nas escolas, na limpeza urbana, nas obras mais imediatas. E, portanto, este é o cenário de quem, Sr. Deputado, conhece realmente a situação. E devo dizer que não lançamos números para o Sr. Deputado Altino só por lançar. E eventualmente, os números que aqui lhe deixo, é fácil de concluir onde estão. Estão na DGAIEP, no CIEP, é só ir buscá-los. São 10 mil. Pensava que o Sr. Deputado até conhecia, porque está acessível a toda a gente. Está acessível, Sr. Deputado, está acessível a toda a gente. Se são 8 ou se são 10 mil, aquilo que nós lá lemos é que eram 10 mil. E são 10 mil porquê? Porque é um daqueles setores, e em concreto nas freguesias, onde ainda há, para não exagerar, muitas centenas de trabalhadores que nem sequer têm vínculo público, têm contratos a prazo celebrados uma vez há 10 anos ou há 15 e não houve condições ainda para resolver. Isto é trabalho precário, mas que temos que o considerar, porque estes trabalhadores estão lá. Estão lá. E, portanto, a gente não deixa, não assumimos aqui uma postura irresponsável, só de mandar números por mandar números, fazemos-lo, de facto, com conhecimento de causa, porque andamos por lá todos os dias, conhecemos bem as situações, conhecemos a dificuldade das pessoas. Somos um sindicato e conhecemos e sabemos bem aquilo que são os pedidos permanentes no sentido de podermos intervir para que possam ser abertos procedimentos concursais para dar estabilidade a estes trabalhadores. E, portanto, neste quadro, dizer-lhe também que quando disse, e mantenho, centenas de trabalhadores das empresas municipais que estavam em contrato individual de trabalho, não em contrato de trabalho em funções públicas. Nas empresas municipais também existe esta realidade, haver trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas em regime de cedência. Se a empresa foi extinta, regressaram aos seus postos de trabalho. Mas milhares de trabalhadores em contrato individual de trabalho, depois do garrote e a imposição que foi feita às câmaras municipais, às autarquias, no sentido de reduzir o número de trabalhadores, sob pena de verem reduzidas as suas transferências para a Câmara Municipal, não tiveram grandes alternativas, senão pôr fim a estes contratos, que em muitos casos eram contratos precários, é certo, mas também havia contratos de trabalho por tempo indeterminado. E pese embora a lei do setor empresarial local, a 50 de 2012, diga que estes trabalhadores podem ir em regime de cedência, ao contrário, para as câmaras municipais, como é que isto se fazia quando se tinha que reduzir pela imposição que o Governo fez, no sentido de que aqueles números tinham que ser objetivamente cumpridos. E, portanto, andamos por aí todos os dias, sabemos onde estão os trabalhadores que vêm perdendo postos de trabalho, o que é lamentável, porque o serviço, quer tenha sido internalizado, continua a ser feito para servir as pessoas, as populações e os cidadãos, e por isso não se compreende que, por razões meramente de imposição e de alguns constrangimentos de natureza legal, as pessoas tivessem que perder os seus postos de trabalho. E isto verifica-se no norte ao sul do país, como sabem, das cerca de 400 empresas municipais que existem hoje, ou que existiam no país, houve muitas na área social, na área, nas mais diversas áreas, que tiveram, por não reunirem as condições que ela impunha, tiveram que fechar a sua porta. Depois também dizerem que é que isto tem a ver com a Lei 122. Eu fiz questão de trazer aqui à colação a reforma com base no documento verde da administração local, que tem variadíssimas áreas. Desde a lei do setor empresarial local, à lei das competências, à lei das finanças locais, à extinção de freguesias, é um conjunto de outros diplomas ou de propostas que estão em cima da mesa. E senhor deputado, deixe-me que lhe diga isto, se o que foi a autarca reconhecerá isto. Sem ovos não se faz omelete. E por isso é que a nossa proposta concreta vai no sentido de que, pelo menos, senhores deputados, se mantenha o atual nível de transferência por intermédio do Fundo de Equilíbrio Municipal para as câmaras municipais, para se garantir o tal nível de bem-estar que se conseguiu até agora e se possam manter os postos de trabalho existentes, não aqueles que tínhamos há 2 anos, os existentes, como forma também de contribuir e animar definitivamente a economia local. Porque por cada 10 trabalhadores num concelho que tem 6 mil habitantes, por cada 10 trabalhadores que percam o seu posto de trabalho na Câmara Municipal, para além da desgraça das 10 mil famílias, ou das 10 famílias, também é o comércio local que paga. E por isso há que ter isto permanentemente em consideração. E eu fico satisfeito de saber que há aqui senhores deputados que foram autarcas, conhecem essa realidade, pelo menos, tão bem como nós, e perceberão, inevitavelmente, a nossa preocupação. Depois deste Governo, já que o Governo anterior não foi capaz, porque não quis, impor a mobilidade especial para os trabalhadores das autarquias, e por isso nos congratulamos, num acordo que fizemos com o Governo anterior, este Governo não encontrou outra solução que não fosse procurar aplicar a mobilidade especial também aos trabalhadores das autarquias, procurando alargá-la até agora a outros setores, quando o que era a nossa expectativa era que, efetivamente, um Governo, seja ele qual for e que componente política tenha, deve ter, pensamos nós, na sua preocupação, na sua higiene, a criação de postos de trabalho, o desenvolvimento económico, o combate ao desemprego. E é por isso que nós ficamos muito preocupados perante a proposta que está em cima da mesa, que com os estrangulamentos financeiros, que afinal de contas nos vão trazer, receamos pelos postos de trabalho existentes, não só nos municípios, como também no setor empresarial local, porque o objetivo aqui, para além da internalização, em muitos casos, no que concerne, por exemplo, ao fim das empresas municipais, em alguns casos, é a privatização. E nós somos contra a privatização destes serviços, ou dos serviços que, em muitos casos, serão desempenhados pelas empresas municipais ao setor privado. Não é porque a gente tenha qualquer coisa contra o setor privado, é porque entendemos que o serviço público é melhor prestado e é mais garantido por intermédio de uma entidade pública, de uma pessoa coletiva, territorial e autónoma, como é efetivamente um município. E por isso, Sr. Deputado, a nossa proposta vai no sentido da manutenção dos 8,9% de transferências que são feitas hoje para a Câmara Municipal. Pensamos que não há razão nenhuma neste momento, pese embora as dificuldades, de procurar reduzir estas transferências, numa altura em que os municípios e os trabalhadores que lá desempenham funções são chamados a acudir a situações no âmbito social de grande pobreza, de grande miséria, e que nos parece, numa administração de proximidade, as câmaras municipais podem continuar a fazer o papel. O meu colega teria aqui mais, creio, algumas notas relativamente a esta matéria, se tiver, mas creio que no essencial é isto.
Muito obrigado, José Abrão. Não sei se o Ricardo Freitas quer dizer mais alguma coisa, se quiser, tenha alguma.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois, notas, não saindo muito a isto, nós temos uma preocupação, evidentemente, de que nas três administrações que hoje existem, a central, a local e a regional, haja uma segurança jurídica nas regras do jogo, do seu financiamento. O que temos verificado, infelizmente, é que, mesmo quando as regras surgem, da forma como é natural da lei, muitas vezes surge outra lei, que é precisamente os orçamentos de Estado, vem desvirtuando a pouco e pouco, ou às vezes aplica-se uma lei e as coisas logo a seguir são imediatamente alteradas, antes, inclusivamente, da garantia da aplicação e da avaliação. E isso tem sido muito patente em relação a muitas das questões. É evidente que todas estas leis não, como dizíamos, os modelos são avaliados e terão de ser nesta comissão, e apesar de nós termos aqui as preocupações em função dos valores que devem ser minimamente atribuídos, não é, se eu pego individualmente e o IMT deve ir à vida, sim, é um imposto que realmente não tem qualquer sentido. Se pegarmos em termos depois mais particulares, provavelmente todos nós aqui estaremos a comungar dos mesmos objetivos em relação a um conjunto de situações. Agora, há constrangimentos, há limitações que são dadas, e os efeitos que esta lei, colocada no terreno, no sector empresarial, com as limitações todas em relação à lei dos compromissos e outros, efetivamente preocupam-nos. E é esse aspecto que, acima de tudo, colocamos. Daí as nossas propostas, permitam-nos, são muito simples em relação a tentar obter garantias. Não fazemos isso com um processo de intenção, nem temos essa competência. Como digo, estas situações de modelos podem eventualmente ser colocados. Muitos dos números que aqui foram levantados por uns ou por outros demonstram aquilo que nós também sentimos, uma certa dificuldade de aferir a realidade, porque nós sentimos uma realidade concreta em relação às pessoas, às suas dificuldades, às suas preocupações, e nesse sentido isso é para nós um testemunho direto. Agora, como é que está realmente a administração? Olha, não ponho as mãos no fogo, a gente aponta aquilo que lê, outros apontamos, provavelmente se lá é 10, é 8, é outro nome qualquer, talvez. O problema que nós temos é que precisamente isto não está claro pela parte do governo em relação a nada deste processo. Nem está claro que isto, eventualmente, neste modelo, tenha a estabilidade. Não digo que seja inconstitucional, não chega de tal, não nos compete de tal, mas há um perigo, claro, para as pessoas, e sim, partilhamos. Há uma realidade que nós estamos a sentir, e que penso todos nós, mais ou menos, também comungamos, é que, instrumento após instrumento, nas várias administrações, que são completamente diferentes de um lado e do outro, têm aplicações, como já foi dito, uns casos com o IRS diferente, estou-me a lembrar, por exemplo, eu sou de uma região autónoma, E, portanto, por exemplo, imaginem as disposições dos 5% relativamente que estavam previstos. E a verdade é que esses 5% criaram uma confusão desgraçada, porque afinal deveria de ser diretamente do Estado Central o financiamento, ou deveria de ser, por exemplo, dos governos regionais esse financiamento aos autarquias. Continua, essas situações não é um dado menor, o cidadão, relativamente a isto, por exemplo, há a percepção de que é necessário clarificação de algumas questões. Matérias desta lei, que é extremamente complexa, eu reconheço, quer dizer, não é um ano leve, eu diria muito menos partidários ou clubísticos só, porque realmente é complicado, mas necessita ter a segurança, as garantias, que até hoje o que nós constatamos é que não há nem seguranças nem garantias de cumprimento das disposições. E isso aqui é, hoje, o aspecto para nós, digamos, que nos empurra a uma grande desconfiança, porque depois somos confrontados com aquilo que é no nosso dia-a-dia, mesmo na atividade sindical, nas outras administrações também, que é corte, 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 não lhe dou, não lhe faço. E, portanto, constantemente somos confrontados que a lei é automaticamente colocada na gaveta sob pretextos múltiplos da necessidade nacional ou do interesse global. E, nesse sentido, aqui é difícil. E certamente será extremamente difícil esta Comissão obter os dados mais adequados. Porque uma coisa é nós chegarmos aqui e darmos as propostas mais bonitas que todos faríamos para dizer amanhã há dinheiro para todos, chegaram tudo, todo o mundo está a... Sabemos que também não há assim, mas também não sabemos a realidade em concreto. E esta pequena reunião, só entre nós, já vimos que há aqui coisas que os dados eventualmente são muito dispares e muito complicados de aferir. Mas a nossa preocupação, como digo, é tentar garantir estabilidade, coesão entre as várias administrações, estabilidade relativamente nos processos e modelos que sejam colocados e, precisamente como dissemos, neste momento, tudo o que está a acontecer, e já está a acontecer independentemente da alteração da lei, há uma redução clara de efetivos. Nos modelos vários, é evidente, não estou a dizer despedimento só naquelas situações, agora vai haver só concessões ou vai haver as concessões generalizadas, mas pode haver, mas não surgiram com essa, vai haver despedimento coletivo naqueles sectores, é esta lei que determina, é esta lei que é uma situação de outro despedimento. Não, não estou a dizer, não é isso. Mas não posso dizer é que este é um instrumento mais num campo de financiamento que tem constrangimentos indiscutíveis nas limitações ao crescimento, nas limitações à diminuição, à mutualização. Tudo isto implica uma confiança, permitam, daí a nossa posição, nós não temos. E não é por o governo ser mais à direita ou à esquerda, porque efetivamente até hoje, naquilo que temos produzido e feito de negociação, temos sido testemunha de incumprimento. E isso é a nossa maior preocupação, que aqui também deixamos. Desculpem-lhe lá a demora.
Muito obrigado, José Brão e Ricardo Freitas, ambos vice-secretários-gerais do Sintap, pelas considerações que aqui trouxeram no quadro desta reunião que se realiza no âmbito daquilo que é o processo legislativo, na especialidade desta proposta de lei do regime financeiro das autarquias e das entidades intermunicipais. Se quiserem, nós fazemos sempre esta referência a todas as entidades ouvidas, se quiserem elaborar algum parecer escrito e remetê-lo à Comissão, teremos muito gosto em o receber e ver as vossas considerações sobre esta matéria. Muito obrigado pela vossa vinda.